Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição com a Associação Portuguesa de Psicologia de Saúde Ocupacional. Temos aqui os membros da delegação, o Dr. João Paulo Pereira, a Dra. Maria João Cunha, que é presidente do Conselho Científico, e minha amiga de infância, eu já não a vi há tantos anos e foi com surpresa que a vi aqui, e o Dr. João Cunha Pereira. Sejam bem-vindos a esta comissão, é a primeira vez que aqui estão. Nós costumamos receber, sempre que possível, as associações que solicitam audiência, nem sempre com a brevidade que nós gostaríamos, mas fazemos sempre o possível por receber e agradecemos a vossa presença. Sei que nos vem falar sobre a apresentação de um relatório que tem como objeto gerir pessoas e competências. De facto, é um tema muito atual e que estamos todos, e eu própria, desde já, muito interessada em ouvir o que nos têm para dizer. Portanto, a palavra é vossa. Agradeço que possam fazer a apresentação como acharem pertinente. Depois passo a palavra a todos os grupos parlamentares para porem as questões. Eu agradeço que o Sr. Doutor carregasse aqui, porque esta sessão é sempre gravada. E, portanto, tínhamos mais condições de audição. Faz favor.
Muito bom dia a todos. Queria agradecer à Sra. Presidente o facto de ter aceito este nosso pedido, agradecer aos seus deputados estarem presentes e despenderem um pouco do vosso tempo. Também em meu nome pessoal, como coautor do livro que vos vamos deixar depois, é um e-book que nós acabamos de editar. Sobre gerir competências, uma estratégia de sucesso, mas fundamentalmente e no âmbito desta comissão, a apresentação do relatório de avaliação de perfil de riscos psicossociais, com algumas influências e por isso também o nosso pedido nas questões relacionadas com a saúde e com aquilo que hoje em dia nos parece ser uma situação muito problemática. E agradecer também, em nome dos autores, dos coautores aqui presentes, e por isso vieram, o único que não está é o Santiago Gascón, que é o nosso colega de Espanha, da Universidade de Zaragoza, mas que acredito que gostaria de estar aqui também. Eu não vou, até porque são temas que também ocupam muito do vosso tempo e das vossas preocupações, e será. Alguém, alguma parte desta nossa pequena apresentação será um pouco a constatação daquilo que se calhar muitos de vós já tiveram a oportunidade de sentir e de ver à vossa volta. Simplesmente contextualizar um bocadinho, em breves palavras, a questão da associação. A Associação Portuguesa de Psicologia da Saúde Ocupacional surge fundamentalmente por uma necessidade de resposta integrada naquilo que nos pareceu, isto já vão 10 anos, não se falava ainda de riscos emergentes, faziam-se estudos sobre o stress na altura, estudos sobre o burnout, faziam-se estudos um bocado desintegrados e muito de cariz académico, não que não tenham validade científica os estudos de cariz académico, mas havia uma falta grande de adaptar à prática aquilo que nós vínhamos começando a sentir há cerca de 10 anos atrás, que já se poderia ver como uma preocupação e que hoje em dia, 10 anos depois, segundo os resultados, peço perdão, segundo os resultados que nós temos, é realmente uma preocupação. E, portanto, a associação surge nessa tentativa de junção das, ela chama-se de psicologia, mas não engloba só psicólogos, até porque a nossa posição, em termos muito concretos, é que se nós queremos fazer uma intervenção, uma avaliação e uma intervenção sobre uma perspectiva global, se o reduzirmos a um setor da área do pensamento, nós estamos com certeza absoluta a ser altamente redutores. E há áreas onde nós, pela nossa formação académica, não temos preparação para as avaliar. Por muito que as conheçamos, por muito que possamos estar dentro dos assuntos, mas não temos a mesma sensibilidade que outros técnicos. Posso-vos dizer que a Associação, independentemente do nome de psicologia que tem psicólogos, pronto, também, tem médicos de medicina no trabalho, tem técnicos de segurança, saúde e higiene no trabalho, tem pessoas ligadas à gestão de recursos humanos, pessoas ligadas à gestão em termos globais, seja financeira, seja gestão estratégica. Portanto, porque nos parece que este problema e aquilo que vos trazemos são os resultados, fundamentalmente, e que eu depois vos deixaremos um exemplar do e-book que acabámos de editar, e que nos parecem com alguma preocupação. O enquadramento deste nosso trabalho, pronto, como vos disse, a associação não tem 10 anos ainda, tem 10 anos todo o trabalho que nós fizemos, e todo o trabalho que nós fizemos com uma perspectiva. Primeiro, numa perspectiva muito académica, foi assim que ele começou, pensando que era preciso criar em Portugal algumas metodologias que nos permitissem, num primeiro momento, e foi a nossa primeira preocupação, avaliar estas coisas. Nós temos alguma tendência para, e talvez por isso sejamos o país da Europa, que menos instrumentos de avaliação adaptados à população portuguesa tem, e, portanto, nós quisemos começar pela adaptação do instrumento. Porquê? O trabalho é um fenómeno cultural, e tudo o que sejam as perguntas que eu faça sobre o trabalho, sobre o impacto do trabalho na vida das pessoas e no seu dia-a-dia, tem a ver com essa perspectiva cultural. E mesmo que eu traga um instrumento de Espanha, que estamos mais próximos geograficamente, esse instrumento corre um sério risco de não ser eficiente nas suas avaliações. Portanto, o nosso trabalho de 10 anos começou exatamente aí, nesse desafio. Vão ver aqui o número de pessoas que foram inquiridas, e o número de pessoas que foram inquiridas não contemplam as 10 mil pessoas que foram inquiridas na elaboração do instrumento de avaliação que temos. Ao longo deste percurso tivemos boas surpresas, tivemos muitas preocupações, alguns percalços, mas as boas surpresas foram as questões do regime jurídico da promoção da saúde, da segurança e saúde no trabalho, com a Lei 102 de 2009 e depois com a Lei número 3 de 2014, onde finalmente aparecem as variáveis de risco psicossocial, tendo sido 2013, como sabem, o ano europeu dos riscos psicossociais, sendo 2014 o ano europeu dos riscos psicossociais e com a focalização nas questões do stress, por exemplo. E nós não podemos escamotear isto, quer dizer, na base desta questão, na base da preocupação da saúde, naquilo que diz respeito à saúde e aquilo que nos motivou e que hoje em dia também se torna como uma questão nuclear, está o stress. É uma base. O stress está aí, toda a gente fala dele. Não é obrigatoriamente mau, mas, obviamente, que quando nós falamos em stress, estamos a falar das vertentes negativas do stress. E as vertentes negativas do stress, conforme é do vosso conhecimento, mas só para enfatizar isto e o porquê de estarmos aqui na Comissão Interparlamentar de Saúde, as consequências... Parlamentar da Saúde... A questão de falarmos do stress tem a ver com as consequências que hoje em dia são conhecidas pela vivência de estados de distress, portanto a vertente negativa do stress, de estados de distress naquilo que é a saúde física das pessoas e naquilo que hoje em dia se vem transformando num problema de saúde pública, num problema que exige preparação específica para lidar com estas situações, sendo que os dados, vão ver, são, pelo menos, se não preocupantes, porque são um bocadinho preocupantes, mas também são um grande desafio. Eu não venho aqui trazer-vos preocupações, mas eu não venho trazer preocupações, eu venho mostrar-vos aquilo que foi a nossa preocupação e o que é que nós fizemos a seguir, e venho-vos dizer, isto é um grande desafio, é excelente porque nós temos forma de dar a volta à questão. Portanto, e por isso também o nosso interesse de chegarmos aqui e dizermos e deixar-vos ficar este nosso livro que, do trabalho que nós fizemos. Eu vou evitar, e depois vou enviar esta apresentação, eu não a tenho no CD que vos vou distribuir, mas depois envio a quem a senhora Presidente indicar e depois fará distribuir. Bom, há uma coisa que é uma realidade, e então este sim tenho que contextualizar, é que há uns dias atrás surgiu um estudo publicado e que vinham de uns dados do Infarmed que questionavam sobre se a entrada da Troika em Portugal tinha alguma coisa a ver ou não com o aumento do consumo de antidepressivos e ansiolíticos. O estudo indica que a Troika não tinha nada a ver com, ou seja, não havia diferenças significativas no aumento do consumo de ansiolíticos e antidepressivos, por causa da Troika ter entrado. Eu quando vi aqueles resultados, devo-vos dizer... Não percebi? Eu quando vi aqueles resultados, fiquei um bocado intrigado, porque pensei que houvesse qualquer coisa que trouxesse, que realmente tivesse a ver, porque as pessoas manifestaram-se um pouco mais incomodadas. Então comecei a andar para trás e naquilo que são os pontos da chamada crise económica, com os PECs anteriores, não havia nada que justificasse o aumento, a diferença significativa, ou seja, do aumento, o aumento verifica-se, mas não havia nada que justificasse a diferença significativa. Andando para trás, para tentar ver quando é que isto aconteceu, chegamos ao ano 2002, 2004, e isto aconteceu exatamente, e aí verifica-se uma diferença na curva de crescimento, uma diferença significativa, quando mudou, ou quando houve uma alteração naquilo que foram, ao fim e ao cabo, naquilo que é a organização de trabalho. E aí a diferença é significativa, digamos que depois o aumento continua, mas de uma forma, infelizmente, sustentada. Pronto. E muito associado às questões relacionadas com o stress, e os estudos europeus que depois se recolhem dizem que realmente este é um problema que hoje em dia, a nível europeu e a nível mundial, por todas as organizações, é considerado como um problema nuclear. Dizem-nos também os dados que é um problema que é valorizado por todas as pessoas em Portugal, mas é um problema também, é uma situação problemática sobre a qual não há grandes respostas em termos de eficiência. É um problema que se vai arrastando, seja pela questão da associação dos quadros de stress ao aumento dos acidentes de trabalho, seja pelas questões dos quadros de stress ao aumento das doenças físicas, onde nós vemos, por exemplo, pessoas com queixas variadas a irem ao Serviço Nacional de Saúde e, de repente, há um diagnóstico, sim, existe esta sintomatologia, mas qual é a origem? A origem acaba, não é desconhecida, mas acaba por não haver uma concretização. O que leva automaticamente, isso aí nós sabemos, e é óbvio, tem que se acentuar isto, a um aumento indireto com o custo do trabalho e a um aumento indireto também, por causa das questões das comparticipações dos medicamentos e das comparticipações sociais, com todos os custos inerentes ao serviço de saúde, para além dos custos pessoais, que são, esses estão desde logo salvaguardados de forma inicial. O que é engraçado é que em Portugal 60% dos inquiridos considerou que o número de pessoas que sofrem de stress relacionado com o trabalho irá nos próximos 5 anos aumentar muito, e é verdade que estão a aumentar, já vos vamos mostrar alguns dados. Fizemos um levantamento das fontes de stress nos técnicos de saúde, porque o nosso trabalho tem técnicos de saúde também, e o enquadramento dos fatores de stress nos profissionais, continuando, e os pontos relevantes levam-nos aqui, ou seja, estes foram, ao fim e ao cabo, as nossas preocupações iniciais. Nós estamos a sair daquilo que pode ser uma epidemia para entrar numa pandemia na questão do stress, e é verdade que estamos a entrar pelos números e pela evolução. Outra das questões, e que hoje em dia, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos já teve a oportunidade também de ir apresentando a questão dos estudos de custo e eficácia das intervenções ao nível da minimização destas questões, a necessária preparação dos médicos de família para a intervenção nestas situações e os custos que isto traz, pessoais, muito custos pessoais e até de realização, e depois a potencialização que todas estas questões trazem em termos da diminuição da saúde das pessoas. Obviamente que hoje em dia nós vamos assistindo a uma cada vez maior preocupação. Existe inclusivamente, eu diria, ou poderemos ver pelos números que temos, quase como que um uso excessivo, se quisermos, de antidepressivos e ansiolíticos. Não sei se estão, isso excessivo em termos de, vamos lá ver, em termos percentuais de embalagens. Agora, se estão bem prescritos ou não, eu diga. Já se prolonga, e temos aqui o gráfico que nos deixa algo preocupados com isso. Mas a questão é esta: quando nós associamos o crescimento àquilo que é a manifestação das próprias pessoas, nós temos, obviamente, percebemos porque é que as coisas acontecem. Só para vos agora mostrar um pouco do que fizemos e para que percebam o que é que vos queremos também apresentar, é o nosso trabalho de avaliação. Nós utilizámos, portanto, a metodologia que nós construímos é o PPJM, é o Positive Psychology on the Job Model. É uma ferramenta eminentemente online, está online, temos metodologias para as pessoas que não têm acesso à informática, nós vamos ter com as pessoas e as pessoas respondem por causa das falências nas respostas, e é uma ferramenta portuguesa para Portugal, ponto. Esta é portuguesa para Portugal e cumpre os manuais das boas práticas internacionais, tal como, infelizmente, que ainda não está em uso em Portugal, mas as normas ISO da avaliação organizacional, porque ao fim e ao cabo estamos a fazer avaliações organizacionais, infelizmente essas normas não estão em Portugal, o que muitas vezes nos leva à concretização de algumas medidas que nos deixam um pouco fora de contexto histórico e cultural. O nosso trabalho, que depois fizemos, comporta 38.791 pessoas, com esta distribuição que tem aí, diferentes áreas, setor público, setor privado, a distribuição das áreas de educação, saúde, distribuição e serviços. Acreditamos, e pelas estatísticas que temos, pela forma como fizemos a comparação da nossa amostra com aquilo que é a população geral, nós temos uma amostra representativa e significativa daquilo que é, ao fim e ao cabo, a população portuguesa, o que também nos permite estar aqui a ocupar o vosso tempo, dizendo, ok, nós temos uma fotografia da realidade. Só a título muito geral, a amostra global, todos eles, número médio de horas de trabalho semanal é de 36 horas, trabalhadores com turnos, sem turnos, a média de idade é 38,5 anos, o tipo de vínculo à entidade patronal, portanto, tem aquelas distribuições, isto na amostra global. Na amostra do setor público, temos 23% de trabalhadores com turnos, sem turnos 77, uma média de idade de 41,7 anos, e aquela distribuição em termos de contratuais, que também é importante e cada vez vem sendo mais importante. O setor privado, ao longo destes 5 anos de avaliação, a avaliação foi de 2008 a 2013, começou no dia 1 de janeiro de 2008, tudo o que foi recolhido a partir daí, até ao dia 31 de dezembro de 2013, com uma ressalva que eu já vou realizar. Os resultados, que é ao fim e ao cabo aquilo que nos pode suscitar, e se o computador ajudar para andar, eu vou lá chegar. Os resultados são resultados preocupantes. As cores não se vê, as cores que estão à volta não se vêem. Carregar duas vezes. Não, foi só por carregar duas vezes, porque ele, quando chega aqui aos esquemas, ele pendura-se um bocado, peço desculpa. Os resultados são resultados que nos preocupam, e nos preocupam fundamentalmente porque nós vemos variáveis como o stress, variáveis como o burnout, variáveis como a exposição aos riscos psicossociais com altos índices de prevalência. Vemos o burnout acima daquilo que são as estatísticas, que nos indicam que deveríamos ter entre 9 a 10%, e estamos a falar da amostra total, e todos sabemos depois o que é que isto acarreta em termos de processo de tratamento. Vemos o stress em que 75% das pessoas estão em moderado risco de stress, mas com uma tendência a aumentar, com uma tendência muito grande para aumentar. Porquê? Porque todas as outras variáveis vão implicar a que haja este aumento de stress, com todas as consequências que ele traz, sejam consequências, fundamentalmente consequências fisiológicas, que nós conseguimos dizer quando nós questionamos as pessoas sobre o seu estado de saúde, os sintomas que têm apresentado. Nós vemos uma correlação positiva entre a sintomatologia fisiológica e os índices de stress e o risco de burnout. Assim sendo, e quando os computadores não ajudam, nós não podemos fazer grande coisa, peço imensa desculpa. Eu não vou estar a tomar-vos muito mais tempo com esta apresentação, só dizer uma coisa: há diferenças entre homens e mulheres, é evidente que sim, é evidente que temos um quadro diferenciado, as diferenças, algumas delas significativas, mas no cômputo geral o perfil dos homens e o perfil das mulheres é um perfil que denota a exposição de igual forma, sendo que os fatores, ou seja, em termos de consequência de exposição, é igual, os fatores que transportam à exposição podem ser eventualmente diferentes. Sim, inclusivamente nos gráficos que têm a oportunidade depois no e-book que vamos deixar, e compara o perfil de homens e mulheres. Aliás, não é nos gráficos, está aqui já o gráfico, ele vai entrar agora. Se repararem, aqui temos o perfil de homens e mulheres, as mulheres estão a vermelho, os homens estão a verde. Se repararem, há algumas coisas interessantes, isto aqui são algumas das variáveis em relação ao trabalho. As mulheres estão menos exaustas que os homens, revelam-se mais realizadas, com mais energia que os homens, têm maior dedicação que os homens. Os homens, por outro lado, têm maior sentimento de recompensa do que as mulheres, o que é natural, porque se olharmos o que é natural, os homens sentem mais sobrecarga que as mulheres. E reparem, quando nós estamos a falar destas variáveis, estamos a falar de variáveis que a recompensa, por exemplo, e depois a sobrecarga, todas estas questões, porque, por exemplo, ali, ok, os homens sentem-se mais recompensados, é um ponto positivo, é verdade, mas depois é compensado, mal, mas é compensado pelo sentimento de sobrecarga. Ou seja, porque isto contribui para... Não, é sentimento. Não, porque reparem, há uma coisa que nos fez, há uma coisa que tivemos por base também, porque nós normalmente quando avaliamos, avaliamos a percepção das pessoas, e para nós foi muito importante não só avaliar a percepção das pessoas, mas depois fazer, naquilo que nos era possível, fazer análises organizacionais para fazermos um fit entre o que é que se passa nas organizações e o que é que as pessoas sentem. Porque nem sempre as pessoas sentem aquilo que realmente existe, por exemplo, de recursos. Ah, eu não tenho recursos para fazer isto, mas os recursos estão lá, até que forma é que as pessoas sentem que são capazes ou não de aproveitar esses recursos. E, portanto, nós tentámos fazer este fit com uma parte desta nossa amostra e eu não vos vou tomar muito mais tempo em relação a isto, mas ir só aqui a algumas coisas. O que é que nós temos, ao fim e ao cabo, de comprometimento em toda esta questão? Temos aquilo que é a congruência dos valores sociais, organizacionais, entre aquilo que são os valores pessoais e os valores globais que se sentem da organização. O sentimento de controle, as pessoas sentem que não controlam e, portanto, isto mais uma variável que leva as pessoas ao desenvolvimento de quadros de ansiedade e de quadros de desespero. E uma outra coisa que é interessante é que estas variáveis, as faltas de energia, a questão da realização estar comprometida, contribui para uma outra questão. Contribui também para que as pessoas, ao sentirem esta falta de motivação, se quisermos colocá-la assim, as pessoas vão começar a valorizar muito mais os aspectos menos positivos daquilo que têm para fazer, e isto vai provocar um maior gasto de energia e automaticamente a entrada em estados de exaustão de uma forma muito mais rápida. E os estados de exaustão conduzem a seguir a uma saúde mental muito comprometida, com custos que nós conhecemos. Como vou deixar ficar-vos esta apresentação, eu passava só aqui à evolução histórica, mas este eu vou ter que mostrar, setor público e setor privado. O setor público demonstra estar pior ao nível da implicação das pessoas com as suas funções. O setor público demonstra estar pior na implicação das pessoas com as suas funções. O setor público demonstra estar pior... Estes gráficos, quando não entram, não ajudam nada. O setor público demonstra estar pior no sentimento de justiça, no sentimento de valores, e atenção que estamos a falar em elevado risco, O setor público demonstra estar pior ao nível da energia disponível para fazer, disponível para execução de tarefas, portanto, isto está em elevado risco, o setor público, o que se percebe pela evolução da história. Encontramos várias justificações, encontramos, por exemplo, justificações das pessoas dizerem que não compreendem muito bem o porquê de algumas coisas, que sentem que... Todas aquelas justificações que os senhores deputados e o senhor presidente já ouviram de todas as pessoas, e, portanto, eu vou-me coibir de as enumerar aqui, porque nós temos-las também nas respostas. O setor privado, por seu lado, por incrível que às vezes possa parecer, isto foram algumas constatações que nós fomos tendo. O setor privado, por seu lado, não tem nenhuma variável, nenhuma das variáveis se apresenta em elevado risco, sendo aquelas que estão... Piores são as variáveis também relacionadas com aquilo que tem a ver com a exposição às situações de stress e, portanto, àquilo que podem ser as consequências de todo este processo. Mas não há nenhuma. Só a título de curiosidade, e passando depois ao gráfico histórico, setor público e setor privado está assim, comparativamente. O setor privado tem maior sentimento de justiça que o setor público, há um maior sentimento de congruência dos valores no setor privado do que no setor público, há um maior cinismo no setor público, há uma maior exaustão, sentimento de exaustão no setor público, e há uma menor dedicação. Portanto, estes são os resultados e são constatações que eu acho que nos tiram, ou que nos dão algumas informações muito importantes. E há informações importantes porque nós depois vamos ver esta implicação ao nível daquilo que são as percentagens de saúde, naquilo que é a saúde. Todas as variáveis negativas do trabalho, todas as variáveis positivas do trabalho diminuíram ao longo destes últimos anos, todas as variáveis negativas aumentaram, e vemos ali os casos de burnout, mobbing, que é o mobbing começa a ser cada vez mais frequente, quanto mais não seja até pelo medo das pessoas perderem o seu trabalho, vão levar a que o outro se despece, e portanto isto é... E atenção que esta classificação de mobbing e de burnout são diagnósticos. Mobbing diagnosticado através daquilo que são os comportamentos de mobbing, e o burnout, aquilo que as pessoas nos referem como os comportamentos existentes, e o burnout como... Diga? Sim. Sim, e o burnout naquilo que são diagnósticos, estamos a falar de diagnósticos, e estão a aumentar daquela forma preocupante. Outra das coisas que nos preocupou também foi estes dados do turnover e do absentismo e, fundamentalmente, uma coisa que está ali. As pessoas normalmente olham para este gráfico e veem o absentismo de 2012 para 2013 a manter-se mais ou menos nos mesmos níveis. E poderia ser um bom indicador, mas eu sinto muito, aqui não trago boas notícias. A manutenção, mais ou menos, uma não significância de variação estatística do absentismo de 2012 para 2013 não se verifica, não porque não haja pessoas em situação de doença e de necessidade de faltar ao trabalho, mas porque as pessoas estão a trabalhar ou estão-se a manter no trabalho num registro de doença, com alguns, por causa das diminuições das comparticipações sociais, e atenção que estamos a falar daquilo que as pessoas referem, por causa da questão dos subsídios de refeição. Eu vou-vos dar um exemplo, tive numa empresa privada, e vou dizer qual, e vou dizer que é privada, que é para que se saiba, e onde falava de absentismo, e uma empresa privada multinacional, e onde a pessoa me dizia, ah, eu aqui não tenho problemas com o absentismo, e eu olhei para a pessoa e achei que era, que estava ali num sítio um bocado assim especial. Ela disse, não, é que nós pagamos o subsídio de refeição acima daquilo que é o normal, e portanto as pessoas não faltam. Eu virei para ele e disse, não sei se é bom ou se é mau, porque temos que perceber como é que as pessoas vêm. Aquilo que nós sabemos é que a sintomatologia que as pessoas dizem que têm e que apresentam não justifica esta manutenção. E depois temos aquilo que são todas as mexidas nestes dados de 2008 para 2013 e que nos fazem preocupação. Aumentam as variáveis negativas, aqui por exemplo aumenta, é o gráfico que nos mostra o aumento em termos de percentil de risco da sobrecarga, da percepção de sobrecarga, e neste gráfico aumenta ao longo de 2008 para 2005 a exaustão. Ou seja, nós estamos, eu diria, ou poderia dizer, que este gráfico dos antidepressivos ansiolíticos e analgésicos se justifica. E justifica-se fundamentalmente pela exaustão, fundamentalmente por este desespero, e isto é, para nosso ver, uma questão de saúde, uma questão que começa pela saúde, ou poderá começar pela saúde, mas é uma questão transversal a toda a sociedade, não só da saúde. A saúde foi o primeiro pedido que nós fizemos, porque achámos para já... É uma associação de psicologia, estamos a falar de saúde mental, e portanto achámos que seria convosco que gostaríamos de estar em primeiro lugar, e portanto, e dar-vos a conhecer este nosso livro, que foi lançado há 2 dias, e que vos vamos deixar. Com uma coisa só para terminar, a Associação Portuguesa de Psicologia da Saúde... Ah, e depois nós temos intervenções que estão no livro, não as trouxe para aqui porque não cabiam aqui, onde com algumas coisas nós conseguimos, e por isso eu digo, as notícias são más, mas não são assim tão más como isso. Nós conseguimos fazer reduzir, e convido-vos depois, se tiverem oportunidade e mesmo se quiserem um exemplar do livro para cada um através do e-mail da associação, é só pedirem pelo e-mail da associação, teremos todo o prazer de dar. E a associação gostaria de ser um parceiro neste caminho para tentarmos fazer, transformar um bocado aquilo que um dos militares de Abril, um dos capitães de Abril dizia, que é o estado a que chegamos. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Doutor, muito obrigada, Associação. Antes de passar a palavra aos meus colegas, queria desde logo felicitá-los pelos dados, pelo estudo e pelo e-book aqui que nos apresentaram e que nos trouxeram. Tem, de facto, informação muito relevante e eu penso que é muito importante para nós sabermos que, infelizmente, estamos condenados a viver com stress, todos nós. Todos nós somos uns potenciais utilizadores de terapias ocupacionais, pelo menos sabemos que há maneiras de poder combater estes sentimentos de exaustão, tudo o que nos trouxeram é interessantíssimo. Eu sugeria que pudessem fazer um pedido de audiência à Comissão de Trabalho, penso que seria interessante, porque isto prende-se muito também com a área do trabalho, e como disseram, a saúde é uma área transversal a muitas outras, mas como isto se prende com esta questão de gerir pessoas e competências, e que nos trazem aqui uma avaliação do perfil de riscos psicossociais, eu penso que seria interessante pedirem ao meu colega da Comissão de Trabalho, porque sinceramente, acho que foi muito interessante para nós. Passava agora a palavra aos senhores deputados, aos meus colegas que me solicitem. Não sei se alguém tem... Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós gostaríamos, antes de mais, de agradecer à Associação Portuguesa de Psicologia de Saúde
ocupacional, o facto de nos terem dirigido o pedido para virem aqui apresentar este relatório e o e-book que agora tivemos a oportunidade de conhecer, embora em traços muito gerais. Na verdade, aquilo que vocês nos vêm apresentar hoje dá-nos conhecimento de uma avaliação científica, rigorosa, que corresponde àquilo que muitos de nós já intuímos, a situação da sociedade portuguesa e como é que a situação atual afeta as condições de trabalho, porque todos nós temos esta percepção do elevado nível de stress em que os portugueses em geral estão sujeitos, os erros na medicação, a medicação errada, muitos destes casos do elevado número de medicamentos são feitos em automedicação, nem sequer têm acompanhamento médico, que aumenta os riscos em termos de saúde mental também, o excesso de antidepressivos, que aqui nos dão conta, que gera até, como nos indicaram aqui, um aumento da probabilidade de suicídio, que nós temos verificado também noutros espaços. Isso preocupa-nos mais quando nos dão conta aqui da falta de preparação dos médicos de família, os médicos de saúde geral e familiar, para tratarem estes assuntos, pois nós sabemos que, para além das empresas que habitualmente fazem o acompanhamento em termos de segurança e saúde no setor privado, que têm grandes debilidades em termos de acompanhamento destas problemáticas, são pessoas muito pouco formadas, só formalmente têm estas habilitações, mas na prática não as têm. Isso torna-se ainda mais grave quando nos dizem que os médicos de família não têm preparação para esta área. Será naturalmente uma das formas de se intervir precocemente, mais precocemente, nestas dificuldades que aqui nos vêm dar conta. De resto, são observações muito interessantes que despertam o nosso interesse, naturalmente que vamos deter-nos agora na informação que aqui nos deixaram, mas há uma pergunta, a pergunta que lhe queremos fazer foi, o Soutor começou por nos dizer e agora terminou dizendo, são dados algo preocupantes, mas a parte boa é que nós temos formas de propor como ultrapassar. Existem estratégias integradas. Ora, agora a nossa grande curiosidade é que estratégias é que podem ser adotadas, porque nós já temos mais ou menos noção da gravidade da situação e da caracterização ao nível do mercado de trabalho. Difícil é agora, e aí nós, enquanto responsáveis políticos e legisladores, podemos ter outro tipo de intervenção para complementar a intervenção da associação, é na definição e na execução dessas estratégias. Na verdade, as dificuldades são tantas que atravessam os portugueses e que os trabalhadores, com a precariedade crescente, com as novas regras laborais que estão em vigor neste momento, tenho a certeza que, após a aprovação da legislação que está a ser produzida neste momento nesta casa, quando fizerem os inquéritos, há ali muitos indicadores que vão agravar-se, porque a precariedade aumenta, porque as condições remuneratórias se vão deteriorando e, portanto, estimamos que os indicadores se iam agravar. Ficamos satisfeitos quando nos começou a dizer, não se preocupem que nós temos soluções para isto. Ora, se já precisamos de soluções agora, elas se tornar-se-ão ainda mais necessárias e até imprescindíveis. E por isso, para além do agradecimento que lhes queríamos deixar e de sublinhar o interesse com que seguimos a vossa apresentação, colocava-lhe então a pergunta de que forma é que se podem definir essas estratégias e como é que nós podemos interagir convosco nessa definição. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar, na pessoa do Dr. João Paulo Pereira, a Associação Portuguesa de Psicologia de Saúde Ocupacional, e queria saudar-vos pela realização e pela apresentação deste estudo e saudar também pela sua intervenção tão clara relativamente aos resultados. E começo por dizer que um dos pilares importantes e de grande relevo da psicologia da saúde ocupacional é a prevenção da doença e a promoção da saúde do trabalhador no seu local de trabalho. E isto tem que ser referido. E tal como referem no relatório, e muito bem, o mundo laboral é um aspecto fundamental na vida dos trabalhadores pelas funções inerentes ao mesmo, ou seja, sejam elas económicas, sociais e ou psicológicas. Por isso é, sem dúvida, importante e fundamental promover este tipo de investigação com o intuito de avaliar e prevenir e intervir perante o impacto da atividade laboral na vida das pessoas. Quero também referir que existe esta preocupação por parte do Ministério da Saúde. E segundo o Programa Nacional de Saúde Ocupacional 2013-2017, que se enquadra na Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho, pretende dar especial atenção, e passo a citar, à vigilância da saúde dos trabalhadores, à qualidade e cobertura dos serviços de saúde ocupacional, visando alcançar ganhos em saúde, assim como promover o valor da saúde junto dos trabalhadores, empregadores e sociedade em geral, designadamente em resposta à evolução demográfica, às tendências do emprego e à recessão económica global e ao impacto da saúde na segurança e nas condições de trabalho. Neste sentido, colocaria à Associação Portuguesa de Saúde Ocupacional algumas questões. Relativamente ao estudo, não há problema. Relativamente ao estudo propriamente dito, qual a distribuição sectorial e temporal das avaliações efetuadas pela Associação Portuguesa de Psicologia da Saúde Ocupacional, que serviram de base para este relatório? Como é que a vossa associação vê o Programa Nacional de Saúde Ocupacional 2013-2017? E, por fim, qual a receptividade que sentem existir na sociedade portuguesa, em particular nas entidades públicas e nas empresas privadas, às suas preocupações com o desenvolvimento de competências com os trabalhadores? E já agora, relativamente à intervenção que teve, uma pergunta mais específica, se sente se existe uma diferença de percepção relativamente ao local de trabalho entre os funcionários com uma categoria mais elevada em comparação aos funcionários de categoria mais baixa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Almeida, se faz favor, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dava aqui uma abordagem talvez um bocadinho diferente, se me é permitido, numa facada até na parte laboral. É que achei, na apresentação que foi feita, interessantíssimo o uso indistinto para as mesmas situações da palavra pessoa, trabalhador, funcionário. Realmente dá a entender, não é, que a nossa vida é de trabalho e realmente nós realizamos enquanto pessoas trabalhando e não podemos deixar de ser trabalhadores enquanto somos pessoas. Há uma fusão ontológica mesmo, porque não nos podemos dissociar naturalmente. Mas não nos podemos esquecer que o contrato de trabalho é um contrato, não é? E nessa medida tem havido uma evolução. Nem sempre a pessoa se exteriorizou tanto na relação laboral como hoje, e tende a aumentar. E, portanto, o conjunto de obrigações de parte a parte, mais estático, há muitos anos atrás, há décadas atrás, tem evoluído e hoje em dia as pessoas cada vez exigem mais respeito, não enquanto trabalhadores, mas também enquanto pessoas, não é? E as suas circunstâncias, naturalmente. E isso leva a movimentos contraditórios, porque enquanto que a pessoa é justificação para exigir respeito, depois, da parte do empregador, quando quer mais da pessoa e não só do trabalhador, as pessoas depois já não querem dar-se mais como pessoas também. E é um equilíbrio muito difícil por vezes, porque pode levar a intromissões na vida privada, em injustificadas intromissões, naturalmente, e é um equilíbrio difícil, muito difícil. Quer dizer, dá-se muita formação e a pessoa fica valorizada, a pessoa academicamente fica valorizado, mas depois quer-se pôr o trabalhador no Brasil a trabalhar, mas ele não pode por causa da família. São equilíbrios difíceis, às vezes, de conciliar. No entanto, a legislação tem-se também densificado e hoje em dia, para a proteção, essencialmente, do trabalhador, os direitos são quase já não são muito bilaterais, são tripartidos, há sempre os sindicatos, há as comissões de trabalhadores, há a CITA, montes de organizações que às vezes nos leva a concluir, e não é só com os empregadores, é quase genericamente que hoje em dia é preciso pedir licença para exercer direitos também. No antigo Código de Seabra, a gente exercia direitos e pronto, porque é nosso direito. Hoje em dia as coisas até são um bocadinho mais complexas, acho eu, e é mais difícil. No entanto, realmente, eu queria, sem dúvida alguma, realçar, porque a pergunta acaba por ser até que ponto é que a entidade empregadora tem o dever ou não de tratar da saúde da pessoa e não do trabalhador. Bem, sem prejuízo de não nos podemos esquecer nunca do traço distintivo de um contrato de trabalho, que é, obviamente, a subordinação jurídica, que é muito pesado e que só por si pode trazer complicações de saúde que devem ser atendíveis, naturalmente, bem como a própria organização de trabalho que compete ao empregador e não à pessoa que trabalha, e que a própria organização também pode introduzir fatores de desequilíbrio também de saúde. Não há muito tempo toda a gente fumava, não é? E entretanto já ninguém pode fumar nos locais de trabalho, não só pela saúde da própria pessoa, mas também pelos seus colegas de trabalho. Pronto. E portanto as coisas vão evoluindo. E ainda essa subordinação e depois tem a sua consequência privada do poder punitivo, de certa forma, por alguns aberrante mesmo, de uma pessoa sobre outra, e ela própria também introduz, esse poder também introduz, certamente, fatores de desequilíbrios também de saúde, muitas vezes. E, portanto, devemos ter sempre em atenção que é de contratos que estamos a falar, mas, acima de tudo, pessoas. E tomarem atenção que, às vezes, quando damos passos, e era só esse alerta, quando damos passos no sentido de exigir respeitos e direitos e das pessoas no mundo do trabalho, há um outro lado da moeda, muitas das vezes, que é exigirem de nós também mais como pessoas. E esses equilíbrios são difíceis de encontrar muitas vezes. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Associação, ao Sr. Doutor, ou a quem quiser usar dela, para dar as respostas.
Bom, eu como queria, eu gostava de deixar a tal mensagem de existem estratégias integradas, não é por desrespeito, vou-lhe deixar a resposta assim um bocadinho mais para o fim, pode ser? Pronto, se me permitem. Entretanto, falando desta última questão e porque está interligada com as outras, eu não posso estar mais de acordo com aquilo que o Sr. Deputado diz. E o problema que nós temos, e indo já levantando um bocadinho o véu, sim, o Sr. Deputado disse, por causa do contrato das pessoas, dos trabalhadores, o que é que nós vemos? Cada vez que no que trabalhámos, nas estratégias que nós fizemos com as instituições públicas e privadas, e atenção que estamos a falar desta amostra, 46, qualquer coisa por cento, que agora não sei precisar o número certo, foram intervencionadas. Portanto, fizemos intervenção com elas sobre vários níveis, um nível que teve a ver com o desenvolvimento técnico, que era necessário fazer-se, e, portanto, mediante um diagnóstico de necessidades, foi necessário executar, e, portanto, era preciso. Outras foram mais desenvolvimento, questões relacionadas com o desenvolvimento de competências pessoais, sempre uma estratégia top-down, ou seja, com o compromisso das administrações ou das pessoas ligadas à responsabilidade organizacional, e noutras fizemos depois algumas intervenções em áreas mais de... neste momento temos, por causa de estar adaptado para a população portuguesa, que é o health coaching, que é mesmo coaching para a saúde, mais direcionado para as chefias e para pessoas com funções de gestão de pessoas. Porquê? Porque isto vai alertar para esse fenómeno da pessoa, trabalhador-pessoa, e ser exatamente a mesma entidade. O que é que nós verificámos? Verificámos algumas coisas interessantes. Os números não são de descurarmos, porque... e dizemos também que as intervenções foram feitas numa população significativa e representativa daquilo que é o nosso universo, dentro daquilo que tivemos, e aquilo que nós vimos é que conseguimos criar empresas públicas ou privadas, instituições públicas ou privadas, conseguimos criar esse sentimento e ajudar a desenvolver, eu não gosto tanto da palavra criar, gosto mais de ajudar a desenvolver esse sentimento de pertença para o tal quilómetro extra que o Sr. Deputado falava, e as pessoas estavam, atenção, o risco continua, até porque o risco existe a partir do momento em que existem pessoas. Pronto, nós temos o risco, nós vivemos com o risco, nós somos o risco. Agora, o risco reduz, e reduz também o absentismo, e reduz também o turnover, e reduz também a sintomatologia física, ou seja, tudo aquilo que são as questões indiretamente relacionadas com o exercício de uma tarefa laboral, reduzem quando nós fazemos, e aquilo que nós protagonizamos, e aquilo que nós protagonizamos é fazer este fit entre organizações e pessoas. Passando, penso que sobre aquilo que referiu, penso que disse tudo, e por isso vou passar àquilo que a Sra. Deputada estava a referir sobre o Programa Nacional de Saúde, por exemplo. O Programa Nacional de Saúde, eu diria que depois de o ver, depois de atentamente o estudar, eu não posso estar mais de acordo em termos globais com o Programa Nacional de Saúde. Permita-me que lhe diga isso. A única questão é o receio, e é aquilo que nós vamos vendo na praxis da não implementação das diretivas. Nós sabemos que as instituições públicas e privadas portuguesas fazem o que a lei lhes manda fazer, ponto. Portanto, ficamos muito por avaliações, daí já ter aqui sido referido que esta realidade nós conhecíamos. Eu coloco reservas e peço desculpa pela eventualmente falta de modéstia, mas que haja nesta área, com esta preocupação, que haja um estudo que tenha a representatividade que este nosso trabalho tem. Eu tenho algumas dúvidas, até porque nós tínhamos em 2013 uma parceria com a Autoridade para as Condições de Trabalho, e atenção que deste estudo não constam, e está no livro isso mencionado, as recolhas que fizemos no setor da educação e no setor da saúde de 2013, porque não constam, porque a nossa parceria com a Autoridade para as Condições de Trabalho existia, e em 2013 nós estivemos dedicados a fazer o setor da saúde e o setor da educação. Por acaso tenho pena de não existirem, até porque no setor da educação tivemos todos aqueles movimentos dos professores, e eu acho que isso nos vinha trazer alguns dados interessantes. Mas é óbvio que aqui só se coloca uma coisa, que é a execuibilidade. Nós paramos muito na avaliação, porque depois muitas das instituições que têm, eventualmente por obrigação, perceber a evolução das coisas após a avaliação, não o fazem. Eu, o ano passado, assisti, e tivemos a oportunidade de participar, em várias avaliações de riscos psicossociais, porque era o ano europeu dos riscos psicossociais, e depois vários relatórios da entidade que supervisiona estas questões, a dizer, e agora o que é que vocês vão fazer face a isto, como é que vão gerir isto? Não me consta, não tenho informação, pode existir, mas não tenho informação, que tenha havido depois um controle sobre como é que estão as coisas a posteriori. Não tenho informação, não digo que não tenha havido, não tenho informação. Agora, devo-lhe dizer que o programa em si é um programa que, para mim, preocupado com estas áreas, e para nós, associação, preocupados com estas áreas, nos agrada, contando, e é aqui que nós queremos ser parceiros na tentativa de levarmos isto para a frente. É isto que nós queremos, é aqui que nós queremos ser parceiros, e quer seja também a última lei, a 3 de 2014, que não imagina o meu contentamento quando um dia cheguei ao meu computador de manhã, e como foi logo no início do ano, cheguei ao meu computador de manhã e vejo a lei 3 de 2014 e vejo quais são as alterações. A minha preocupação era saber quais eram as alterações, porque quando saiu a 102 de 2009 eu fiquei também satisfeito, apesar daquilo estar lá envergonhadito, mas pronto. Quanto à questão que a Sra. Deputada também colocou da distribuição temporal, a distribuição temporal foi sempre uma distribuição percentual equilibrada, tirando na questão do setor da educação e do setor da saúde, o ano 2013, que aqui tivemos algum gap por causa daquilo que lhe referi. No relatório estão dados sobre o setor da educação e o setor da saúde até 2012, mas nós não podíamos estar à espera e tínhamos que fazer sair estes dados, até porque achámos que nesta altura, por aquilo também que foi referido, que as condições socioeconómicas não se vislumbra que possam vir a melhorar de uma forma muito rápida, e agora já respondendo à Sra. Deputada, como não se vislumbra que venham a melhorar de uma forma muito rápida, Aquilo que nós temos por experiência e que a senhora deputada depois vai conseguir constatar da leitura, estando nós desde já disponíveis para qualquer esclarecimento, qualquer coisa que possa ficar menos clara depois de verem, aquilo que nós temos é que, com as estratégias de intervenção que nós fizemos, que eu já referi sempre top-down, com o compromisso de quem tem responsabilidades, por exemplo, em hospitais, quando fizemos, o compromisso da administração, a própria participação da administração, o envolvimento de toda a cadeia, desde por exemplo, os enfermeiros-chefes até a todos os setores do hospital, quando houve este envolvimento, e dos enfermeiros, não só os enfermeiros, mas também os chefes de serviço, médicos-chefes de serviço, chefes de equipa, este envolvimento, quando este envolvimento efetivamente existiu, nós verificámos, por exemplo, que reduzimos drasticamente, conseguiu-se reduzir drasticamente, e vão ter a oportunidade de ver isso no relatório, por isso é que eu não trouxe para aqui, porque não queria tomar também muito do vosso tempo, e sabia que tinha 45 minutos, reduziu-se drasticamente aquilo que são as variáveis, que são as variáveis nucleares no desenvolvimento do stress a nível da literatura internacional e automaticamente naquilo que são as sintomatologias. Obviamente que não é bom nós olharmos para estatísticas e vermos estudos feitos a dizer que os médicos, por exemplo, são dos principais consumidores de produtos algo desaconselháveis e durante os dias de serviço. Se nós olharmos para isso, nós percebemos porquê. Nós percebemos porquê. Eu consigo perceber que o médico numa urgência, de vez em quando, não é fácil. Agora, quando nós vemos estas estatísticas aparecerem assim de repente, estas notícias, assim um bocado de coisa, ficamos preocupados. A questão do interface família-trabalho, que também já foi aqui dito ontem, tem tudo a ver com uma outra questão. Tem tudo a ver com uma outra questão. Tem a ver com a questão como as pessoas estão a investir as suas energias e a investir o seu tempo, em que realmente as pessoas começaram a entrar aqui num espaço quase único, sem preparação para entrar. E nós, quando fazemos intervenção, uma das partes da intervenção é também dedicada a estas variáveis. Ou seja, quando nós focalizamos, para já não fazemos uma única intervenção que não seja proveniente da análise dos resultados. Não há intervenções de pronto, desculpem-me o termo, e entre aspas, de pronto a vestir. Cada vez que alguém nos apresenta, a nós, a associação, um plano em que tem uma intervenção de pronto a vestir, é o primeiro critério para nós não estarmos ao lado dessa intervenção. Esse é o primeiro grande critério. Porquê? Porque fazemos uma avaliação e só depois daí é que nós podemos fazer o desenho da intervenção. Sabemos que temos ferramentas, temos critérios de decisão, mas não há hipótese de nós intervirmos da mesma forma, até mesmo de situações da mesma área, mas que têm localizações, têm culturas completamente distintas. E, portanto, estas intervenções, muito da área, e reparem que estamos a falar muito da área comportamental, e da proximidade, e da, ao fim e ao cabo, deste envolvimento emocional, passam muito por aí, até porque estamos a falar de descontrole emocional, no limite dos limites, e é isto que nos leva muitas vezes a que muita gente, e eu não estou contra, atenção que isto não é absolutamente nada, isto é uma constatação somente. Eu acho que as pessoas, quando se manifestam, têm razão para se manifestarem. Agora, se questionarem as pessoas porque é que elas se manifestam, uma das coisas que a mim me custa é que muitas vezes as pessoas não conseguem objetivar em termos concretos porque é que se manifestam. E isto, eu acho que em termos de avaliação e de análise, aí é grave. E quando perguntam às pessoas, então, mas em relação ao seu ordenado, as pessoas tradicionalmente dizem, se virem as entrevistas, as pessoas tradicionalmente dizem uma coisa interessante. Eu ganho mal para ir trabalhar. O que isto significa uma coisa muito gira em termos culturais. É quando chego ao local de trabalho, já justificou o que ganha. Quando chegou ao local de trabalho, pronto, já o trajeto já justificou. Há aqui toda uma cultura e que nós conseguimos, através do trabalho que fizemos, adaptar as pessoas àquilo que são as necessidades das organizações. E por isso é que lhe digo, Sra. Deputada, e continuo a dizer, isto não é uma fatalidade. Independentemente de nós termos condições que não são as melhores, condições em termos globais, mas isto não é uma fatalidade. Ou seja, é preciso, se calhar, é começarmos, como dizia o Sr. Deputado, é começarmos a juntar pessoas e trabalhadores na mesma instância e vermos que estas questões da relação contratual e que as empresas, as organizações, não podem fazer só medicina no trabalho da forma como fazem, que é fazer uma análise ao colesterol, que é eventualmente fazer um eletrocardiograma e depois dizerem que está tudo bem quando não está. Eu conheço pessoas a tomar antidepressivos e se nós lermos a bula dos antidepressivos ninguém vai trabalhar, porque ficam em casa sossegados, até porque no local de trabalho ninguém os quer lá. Eu acho que não há nenhum empregador que queira uma pessoa a tomar antidepressivos a trabalhar, porque se nós lermos a bula dos antidepressivos, fica complicado, não é? Então ninguém trabalhava, ou seja, uma percentagem boa do nosso país estava em casa, não é? Pronto, mas não estão. Agora, a questão é, a medicina no trabalho tem que funcionar, a medicina familiar, que já se aqui falou também, é, por excelência, o polo fundamental e inicial para a identificação deste tipo de situações. É o polo por excelência, porque é o primeiro sítio onde as pessoas vão. E se a sensibilidade não estiver aí, se não houver essa sensibilidade para muitos dos sintomas que se trazem, significarem outra coisa e apoio especializado, então aí vamos continuar a protelar esta situação, que com certeza absoluta, no limite, vai provocar agravamentos na situação. Por isso, mas não é uma fatalidade, felizmente.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu acho que foi interessantíssimo o que explicou e, de facto, essa questão do tratamento individual, de facto, as doenças até podem ser as mesmas, mas as pessoas são todas diferentes e a pessoa em concreto que temos à nossa frente é diferente. E, portanto, eu concordo plenamente consigo nessa questão. Temos que caminhar até em termos de saúde para cada vez mais haver tratamentos individualizados. E não tratar tudo da mesma maneira, isto seria o ideal. Nem de propósito, estava aqui, recebemos agora expediente na comissão e acabei de receber aqui um parecer do Conselho Nacional de Ética das Ciências da Vida, e é um parecer sobre matéria bioética e saúde mental. E uma das primeiras considerandos diz logo assim: a saúde mental permite a cada pessoa realizar-se, adaptar-se ao stress do dia-a-dia, a contribuir para o bem das comunidades em que se integra. A saúde mental tem um valor intrínseco e uma relação direta com o desenvolvimento humano, individual e a qualidade de vida coletiva. Portanto, eu acho que mais atuais não podemos estar, é o assunto transversal a todas as áreas e que hoje teve aqui honras na Comissão Parlamentar de Saúde. Muito obrigada, agradecemos que nos tenham deixado aqui, sempre precisarem, contactem.
Está ali o e-mail agora nesta.
Muito bem, nós também.
Porque acho que não está aí, acho que não está aí.
Mas temos os e-mails que...
Da PPSO, está ali o e-mail.
Muito bem, doutora Rosa. Muito bem, nós é que agradecemos, obrigada e disponham sempre. Também, eu penso que seria interessante seguirem a minha sugestão de pedir uma audiência à Comissão de Trabalho. Senhoras e senhores deputados, a nossa reunião está terminada. Obrigada.